Olá, bom dia. Meu nome é Felipe, e a palestra que eu vou estar apresentando para vocês é sobre cluster KVM com Red Hat. Bom, acho que o título às vezes não pode ser que não ficou muito intuitivo, porque se fosse ficar intuitivo ele ficaria muito longo. Mas a gente pode traduzir aí como cluster de máquinas virtuais usando a suite de clusters de alta disponibilidade da Red Hat, para ficar mais fácil de entender. Bom, como é que está mais ou menos organizada aí a nossa palestra? A gente vai passar alguns conceitos relacionados de virtualização e também de conceitos de cluster. Onde a gente usa esse tipo de tecnologia para ser aplicada. Vantagens e desvantagens, nem tudo são rosas nesse mundo. Vamos falar um pouco aí do virtualizador em questão, que é o KVM, que é um virtualizador baseado em kernel, que ele se acopla ao kernel e transforma o kernel num hypervisor, e passar uma visão geral do cluster Red Hat e a integração do virtualizador KVM com o cluster. O que a gente quer alcançar com a palestra? Noções gerais de conceitos de cluster, para quem já sabe, ok, para quem não sabe, dá uma nivelada. Mostrar um pouco sobre o virtualizador KVM, que é uma tecnologia que hoje compete praticamente de igual para igual com os grandes virtualizadores, mais caros, e mostrar os componentes de alta disponibilidade do cluster Red Hat. Bom, primeiro conceito e crucial aí é o que seria um cluster. Bom, a gente pode pegar o conceito mais básico de cluster, que seriam basicamente dois sistemas ou computadores, dois ou mais, trabalhando juntos como se fossem um só, de forma a alcançar um determinado objetivo. Que objetivo poderia ser esse? A alta disponibilidade, o alto desempenho ou o balanceamento. Ah, mas somente um deles? Não. Dependendo da aplicabilidade, você pode ter aí todos eles aplicados no seu cluster. O conceito de alta disponibilidade, ela na verdade é uma característica do seu ambiente. Ela não é um componente só, ela não é um pacote que você instala e já está funcionando. Ah, meu sistema está altamente disponível. Não. Ela é uma característica que visa manter os serviços disponíveis. Então, ela faz parte de todo um contexto do seu ambiente computacional. Escalabilidade é uma característica também que você tem um sistema capaz de processar uma grande quantidade de requisições em larga escala. E à medida que você vai crescendo o número de usuários do seu sistema, no seu cluster, você pode ir adicionando mais nós ao seu cluster de forma a atender aquela grande quantidade de requisições. O conceito de failover talvez seja o que está mais ligado aí à alta disponibilidade. Na verdade, é a capacidade de um determinado sistema ou serviço se manter ativo, mesmo depois de uma falha. Então, quando ocorre uma falha no nó do cluster que tem um serviço funcionando lá, uma máquina virtual, ele é capaz de migrar para outro servidor automaticamente. Isso para o usuário é de forma transparente, ele não vai sentir quase nada. A migração disso aí demora milissegundos. Para ele é um F5 que ele deu na página ali. Domínio de failover é um conceito, um subconceito do failover, que você, na verdade, configura locais para onde os seus serviços vão estar. Imagina que você não quer ter sua máquina virtual ou várias máquinas virtuais e no mesmo nó do cluster, sobrecarregando aquele nó. Então você configura locais para que aqueles serviços devam estar. Ou seja, isso aí é para você não sobrecarregar um nó ou por uma questão de organização. O próximo conceito, tolerância a falhas. Todo sistema que pretende ser disponível, altamente disponível, tem que ser capaz de suportar falhas, contornar falhas. Seja uma placa de rede que caiu, ele tem que ter uma redundância, seja um nó, um caminho do storage que foi embora, ele tem que ter uma replicação. Então, sistemas disponíveis têm que ter essa capacidade. Pode até haver uma queda no desempenho. Ah, caiu um caminho do storage e o outro storage tem um desempenho menor. Mas o serviço tem que se manter ativo até que o administrador recupere. Pontos de falha num cluster. Mais para frente vai ter uma topologia, vocês vão entender uma ilustração melhor isso aí tudo. Pontos de falha num cluster. Não adianta nada você ter um ambiente computacional totalmente configurado, bem administrado, etc., se todos os seus nós do cluster estão ligados, por exemplo, no mesmo switch. Bom, se aquele switch cair, caiu a sua alta disponibilidade também. Não adianta nada você ter todos os seus nós do cluster ligados na mesma controladora de storage e não ter replicação daquele storage. Se aquele storage cai, caiu a sua alta disponibilidade também. Então, deve-se eliminar pontos de falhas para que a sua alta disponibilidade permaneça. E um conceito, talvez até um pouco confuso, é o conceito de fencing. O que é o fencing? Ele é aplicado em última instância para recuperação de desastre. Quando você tem um nó do cluster que está apresentando problemas, os componentes de alta disponibilidade aplicam o que a gente chama de fencing, que é você isolar aquele nó, você tirar todos os serviços daquele nó e não deixar que ele acesse mais nenhum recurso do cluster. Ele não acessa mais storage, ele não acessa mais rede, etc. Para que aquele nó não prejudique todo o seu ambiente. Isso aí também está ligado diretamente à alta disponibilidade. Bom, essa imagem é só para a gente entender que a alta disponibilidade ela faz parte de um contexto geral e não é apenas um componente sozinho. Como falei, para você ter alta disponibilidade, você tem que eliminar pontos de falha, você tem que ter failover, você tem que ter escalabilidade, tem que ter tolerância a falhas, etc. Todo um contexto no seu ambiente computacional. Não é apenas com um componente desses que você consegue alta disponibilidade. Bom, está aí a imagem que eu falei. Isso é uma estrutura relativamente simples de como você consegue um ambiente com altamente disponível. Bom, a gente tem um exemplo de um cluster com dois nós, que é o mínimo para formar um cluster. E a gente percebe que esse cluster está ligado em dois switches com dois caminhos diferentes, em duas PDUs. Ele tem um acesso a um disco e esse disco é replicado para outro local e essas máquinas também acessam esse outro disco. Existe uma comunicação entre os nós do cluster, que a gente vai ver depois quem faz essa comunicação, para verificar se o cluster está ativo ou não. Então é uma estrutura relativamente simples, mas para a gente entender o que foi passado de conceitos aqui. Bom, saindo um pouco da parte conceitual mais do cluster, a gente vê onde utilizar esse tipo de sistema. Ah, eu vou usar para o meu website, que eu divulgo lá para os meus alunos da faculdade, vou construir um cluster? Não, não é necessário. Pode fazer? Pode. Mas não é o caso. Bom, a gente usa basicamente com três situações. Para se adquirir alto desempenho, para se adquirir alta disponibilidade e balanceamento. Podemos usar para os três? Podemos. Depende do nível da sua aplicação. Bom, alto desempenho a gente usa basicamente em sistemas de análise, que exigem um processamento rápido e uma resposta rápida. Então a gente configura o nosso cluster para te dar esse tipo de resposta. Usado mais em sistemas de pesquisa científica, etc. Qual é o foco aí? Resultados satisfatórios de forma rápida. Tem que ter agilidade no processamento. Sistemas altamente disponíveis. A gente usa para manter sempre ativo. Ali, na verdade, é manter o serviço sempre ativo, não o servidor sempre ativo. Desculpem pelo erro. O servidor é um nó do cluster. Aquele nó caiu e o serviço continua ativo, bom, eu tenho alta disponibilidade. Agora, o servidor está ok e o serviço parou, acabou a minha alta disponibilidade. O que importa hoje não é mais o servidor, é o serviço. Então, é basicamente usado em sistemas bancários, sistemas de correio eletrônico, que não podem parar de forma alguma, que se para, causa um impacto muito grande na empresa. E balanceamento é a gente distribuir igualmente o peso de requisições entre os nós do cluster, para que um nó não fique sobrecarregado e o outro fique ocioso. Seria uma subutilização. Bom, vantagens e desvantagens no uso do cluster. Basicamente, o que temos como vantagem? Custo-benefício, de forma que você pode ter vários pequenos computadores, de forma a formar um grande computador e não precisar gastar milhões de reais com um supercomputador. Você tem uma infraestrutura mais robusta e confiável, sempre que um nó cai ou algum ativo de rede cai, você tem uma redundância. Tolerância a falhas e manter aí o seu sistema sempre, seus serviços sempre disponíveis. Bom, desvantagem. Para administrar um cluster, tem que ter pessoal capacitado. Pessoal de sistema operacional, pessoal de storage, pessoal de redes. Basicamente esses três. Para a administração do cluster de uma forma geral. Essa galera geralmente tem uma mão de obra bem, bem cara. A gente vê no mercado aí que, às vezes, quando a pessoa somente ela sabe fazer aquilo, ela cobra o que quer e a empresa é obrigada a pagar. Então, para ter um bom desempenho no cluster, tem que ter uma galera capacitada. Bom, finalizando a parte conceitual, deixa a pergunta aí. Ter um cluster custa caro? Bom, costumo dizer que caro é aquilo que você paga e não tem um retorno. Não vale o que você pagou. Se você tem um cluster, pagou um alto valor, um alto preço, e ele está te dando retorno, está mantendo seus usuários felizes, está mantendo seus serviços disponíveis, então talvez ele não seja caro. Ele está te dando um retorno por aquilo. Falar um pouco aí sobre o nosso virtualizador em questão, o KVM. Bom, o KVM, ele é um virtualizador baseado em kernel. O que é isso? Ele é apenas um módulo que se acopla ao kernel. Ele é carregado no kernel e transforma o kernel num hypervisor. Antigamente tinha-se um preconceito com esse tipo de virtualizador, porque você tinha que compilar o kernel inteiro, mudar parâmetros, etc. Transformar um kernel no hypervisor antigamente era mais trabalho mais chato. Então, esse cara, ele surgiu e como apenas um módulo e já vem até nos kernels 2.6.2 para frente, ele já está incluso. Você instalou o sistema operacional, ele já está lá. É só você carregar ele. Ele é licenciado pela GPL e surgiu por volta de 2007. Bom, junto com o QEMU, que é um emulador de virtualização, mas não é um virtualizador, ele já consegue prover as operações mais casca-grossa, vamos dizer assim, de virtualização. O QEMU, ele veio primeiro e o KVM depois. Então, para não precisar ter uma reescritura de código completa do que se faria de operação de virtualização, o KVM utilizou o QEMU um pouco modificado para realizar algumas operações. E atualmente ele é mantido e adquirido aí pela Red Hat. Bom, ele é um módulo no kernel, mas a gente tem que instalar alguns componentes para que ele funcione adequadamente. Como é que é a instalação dele? Em um comando você instala, em um install, as bibliotecas, KVM, QEMU KVM, e o virtmanager e o libvirt, que são, o virtmanager é o gerenciador de máquinas virtuais de interface gráfica, e o libvirt é a biblioteca que provém as operações de criação, migração de máquinas virtuais. Bom, para startar ali a libvirt, basta dar aquele comando ali, executar. Poderia ser também service libvirtd start, sem problema nenhum. Aí depois você pode abrir o gerenciador de interface gráficas, o virtmanager, executando no shell aquele comando, ou se você tiver interface gráfica no seu servidor, que hoje em dia não é tão comum, você pode ir em aplicativos, ferramentas de sistema, gerenciador de máquinas virtuais, ele vai aparecer lá. Aí a tela inicial do VirtManager é um gerenciador bem bastante simples de mexer. Existem outros, tá? Você não precisa ficar preso a esse. Existe um projeto chamado OVIRT. Eu já usei, mas não estudei a fundo, mas ele é bem mais complexo que esse e provê uma interface até superior aos dos outros virtualizadores. Ela chega muito aí, só uma questão de comparação, próxima do VMware, que é um virtualizador bem caro aí, hoje em dia. Só voltando um pouquinho. Então, nesse gerenciador de máquinas virtuais, você consegue administrar completamente suas máquinas. Você cria a máquina, para, remove, migra ela de um nó para o cluster. E essas operações podem ser feitas também via linha de comando. É um pouquinho mais chato, mas pode ser feito. Bom, falei para vocês que o KVM era um módulo no kernel. Como é que a gente faz para descobrir se ele está carregado ou não? Lá no shell, você dá o comando lsmod e um grep kvm. Se não retornar nada, ele não está carregado. Você dá o comando modprobe kvm underline intel. Por que intel? Porque para processadores intel, no meu caso. E se você usar o AMD, processadores, o módulo kvm AMD. Carregou esse módulo kvm intel, ele já carrega também as dependências. Então você pode executar o comando lsmod de novo e ele está lá, com dois módulos carregados, kvm e o kvm intel. O kvm é o módulo básico, provém operações de virtualização mais básicas, e o KVM Intel ou AMD é específico para cada tipo de instrução do processador. Como a gente verifica se o seu processador tem suporte à virtualização nativa? Lá no arquivo cpuinfo do /proc, você verifica se existem as flags VMX ou SVM. VMX, coloquei em destacado ali, em vermelho, ela é para processadores Intel e AMD SVM. Tá. Se essa flag não existir, você tem duas opções. Ou você desiste de virtualizar o seu processador, porque ele não suporta, ou você procura na BIOS se existe um módulo para módulo para ativação lá de virtualização do processador. Se mesmo assim não houver, é porque o seu processador não suporta virtualização. Você tem que adquirir um hardware com esse tipo de suporte. Só procurar nas especificações é VTX. Se tivesse essa característica, ele suporta. Bom, falamos aí do nosso virtualizador KVM, vamos falar agora da suite de cluster do Red Hat. Ele é um conjunto de aplicações que visa manter aí o sistema disponível agregando componentes de alta disponibilidade. Como é que a gente instala esses caras? Basicamente esse comando, install rgmanage ccs. O rgmanage ele é um gerente do cluster que, quando você instala, ele já puxa todas as outras dependências. Então você não precisa ficar instalando milhões de pacotes, compilando e etc. Você apenas instala esse cara e ele já puxa todas as dependências para você. E o ccs é um gerenciador de configuração de arquivos do cluster. Quais são os principais componentes do cluster da Red Hat? É o ccs, o cman, o corosync e o rgmanage. O CCS ele é o gerente de configuração do cluster, ou seja, ele pode criar o arquivo de configuração do cluster, replicar ele para outros nós, mudar a versão desse arquivo, fazer backup, etc. O CMAN ele é o gerente do cluster, ele é o orquestrador, vamos dizer assim. Ele está ali por cima coordenando todos os outros componentes para quando algum deles der uma falha, ele pode mandar um sinal de fence para uma máquina, etc. O Corosync ele provém a comunicação entre os nós. Ele é o famoso heartbeat. Acho que pelo menos algum dia na vida ouvi falar disso. Então, ele cumpre esse papel de verificar se o cluster está vivo. Ele manda o sinal para o cluster. Está vivo? Ele responde, estou vivo. Quando ele responde, não responder, aí o CMAN vai tomar alguma ação para manter o serviço disponível. E o rgmanage também é um gerente do cluster, mas é um gerente de serviços. O CMAN, ele gerencia o cluster como um todo. E o rgmanage gerencia os serviços do cluster, no nosso caso aqui em questão, são as máquinas virtuais. Qual o arquivo de configuração do cluster? Isso facilitou bastante, é apenas um, cluster.conf. É um arquivo meio que centralizado, então facilita a administração. Você não precisa ficar editando vários arquivos para cada máquina virtual ou cada serviço que você tiver. São todos centralizados nesse mesmo arquivo. Existem, ele é no formato XML. Então. Existem alguns utilitários para a gerência do cluster. Esse cluster ele pode ser administrado via interface web, que a gente vai falar um pouco depois, e pela linha de comando. Normalmente se administra ele via interface via linha de comando. Tá? Nunca vi assim, não que não funcione, funciona bem, mas nunca vi ninguém administrar por interface web, não. Principais utilitários é o Clustat, ClusVCADM, o CCS e o Semantu. O que esses caras fazem? Clustat verifica o status do cluster de uma forma geral. Verifica se os nós estão ativos, verifica se os serviços estão ativos, em qual nó cada serviço está sendo executado, etc. ClusVCADM ele é uma ferramenta de utilitários para serviços do cluster. O que esse cara faz? Via linha de comando, eu consigo migrar um serviço para um outro nó para fazer algum tipo de manutenção no nó do cluster. Consigo iniciar uma máquina virtual como um serviço do cluster, parar, migrar, realocar. Então, ele é uma ferramenta a nível de serviços do seu cluster. CCS é um gestor de configuração. Com ele, a gente cria os arquivos do cluster, replica ele para os outros nós. E o Semantu é uma ferramenta do gerente do cluster, o Seman. Com ela, a gente basicamente faz duas coisas, junta nós ao cluster e tira nós do cluster, isso manualmente. Para que a gente usaria esse tipo de coisa? Para fazer manutenção, a gente passa todos os serviços de um nó do cluster para outro, deixa aquele nó sem serviço nenhum e aplica um tipo de patch, alguma atualização que você queira fazer e depois você volta os serviços para eles. A ideia inicial, gente, era eu montar um mini cluster aqui, mas eu tive problemas com o meu notebook, então não consegui trazê-lo para montar. Tive que partir para um plano B, que foi mais ou menos um estudo, uma criação do ambiente aqui, um passo a passo, para passar para vocês. Primeiramente, depois de ter instalado aqueles componentes, o virtmanage e os componentes de alta disponibilidade, a gente vai criar o nosso arquivo de configuração do cluster. Lá na página, na parte de manuais, no SR Share lá do Linux, ele já vem com os exemplos do arquivo de configuração do Clusk, se você quiser pegar como exemplo. Senão você pode criar um esqueleto, que a gente chama. Com o comando CCS, a gente consegue criar um esqueleto, vem cru, já vem no formato XML, e a gente vai adicionando nossos componentes lá. Um failover, vai adicionando serviços, etc. Criou esse arquivo cluster.conf, você vai agora adicionar nós no cluster. Então você pega e vai colocando seus nós. Imagina que seu cluster tem ali 6 nós. Você vai adicionando todos os seus 6 nós naquele arquivo. Com esse comando ccs-h, o nome do host que você quer, que você está executando o comando, addNode e o nome do nó do cluster que você quer adicionar. Depois, finalizadas essas configurações, você aplica o comando ccs-config-validate para verificar se o seu arquivo do cluster está tudo ok. Se der aquela saída ali, configurations validate, está tudo certo. Bom, como é que a gente faz para levantar os serviços do cluster? Basicamente são dois, o CMAN e o RGManage. O CMAN, que é o orquestrador do cluster, gerencia todo o serviço, o cluster como um todo, e o RGManage gerencia os serviços do cluster. Subiu esses dois caras, você já tem todas as outras dependências levantadas, o CoroSync, CCS, todo mundo já está ok. Bom, depois de você ter criado o seu arquivo de cluster, você quer replicar ele para todos os outros nós, para que eles tenham o mesmo arquivo e todos se reconheçam. Então, você aplica esse comando, cmantool --r. Ele propaga para todos nós o arquivo cluster.conf através do CoroSync. E dois utilitários para verificar o status do cluster. Esses são os dois primeiros comandos que a gente executa ao mexer no cluster, para ver como é que ele está. Cmantool status e o clustat. Cmantool status, ele mostra o status dos nós do cluster de uma forma sem mostrar o serviço. E o clustat, ele vai verificar mais os status dos serviços como um todo. Bom, falamos do KVM e falamos da suite do cluster. Como é que a gente faz para integrar o virtualizador KVM com a suite de alta disponibilidade da Red Hat? Você tem que fazer, são dois passos. Tem que adicionar uma entrada de serviço no arquivo cluster.conf. No nosso caso, é uma máquina virtual. E a gente vai adicionar uma linha parecida com essa. Tem que começar com a tag VM. Adicionou essa tag VM, o cluster já passa a reconhecer ela como um serviço. Mas a gente tem que iniciar essa VM como sendo um serviço do cluster. Para o cluster falar assim, esse cara agora está sob minha administração e qualquer coisa que acontecer com ele, eu vou tomar alguma decisão de fazer um failover ou de restartar essa VM para subir o serviço em outro nó. Bom, adicionada aquela entrada, a gente vai agora subir a VM como um serviço do cluster. Como é que a gente faz? Esse comando vistlist, ele verifica as VMs que estão rodando a nível do virtualizador KVM. Ele é um comando daquela biblioteca libvirt que vocês instalaram. Então, você executa o comando vistlist --al, ele vai mostrar as VMs que estão paradas e as que estão em execução. Se essa VM, aquela Debian que a gente tinha no arquivo, estiver em execução, a gente para ela com o comando vshutdown. Parou a VM, confirma, está tudo certo, e executa o utilitário clusercdm-z, que é um parâmetro para levantar o serviço como um serviço do cluster. VM, tem que ser obrigatório essa tag, e o nome do serviço. Pronto, agora a sua VM está sob administração do cluster. VMs sob administração do cluster não podem ser inicializadas pelo virtmanage, esquece o virtmanage. Agora você administra ela pelo cluster. Bom, a gente viu mais ou menos como administra aí via linha de comando, e agora eu vou mostrar um pouco do gerenciador gráfico web, chamado de Conga, batizado assim pela Red Hat. Quais são os componentes desse cara? Ele tem dois componentes, o Lucy e o RIS. O Lucy, ele é o servidor web, propriamente dito, que você vai acessar. E o RIS, ele é o cara que propaga as informações. Quando você aplicar uma informação em um nó do cluster, ele vai propagar para todos os outros nós. A instalação deles é bem tranquila. Sempre pelo gerenciador de pacotes I1, você consegue instalar. O que ele faz? Basicamente, tudo o que você faria via linha de comando. Certo que tem algumas limitações, que aí só via linha de comando você conseguiria fazer. Criar um cluster, exibir propriedades globais, criar um domínio de failover, você consegue criar lá, não precisa ser tudo na mão, editando o arquivo cluster.conf diretamente. Gerencia os nós do cluster, adicionando e removendo, basicamente isso. Como é que você faz para acessar? Digita o hostname da máquina, ou IP, com a porta 8034, que pode ser alterada no arquivo lucy.conf. Bom, a ideia era mostrar também na prática aqui, ele é gerenciado da web, mas felizmente não foi possível. Então, aqui a gente vê a imagem principal de um cluster. Eu coloquei dois nós, coloquei um nó não sendo membro, só para vocês verem como é que ele fica ali. Em vermelhinho, como se não tivesse ativado. Está adicionado, mas não está ativo, vamos dizer assim. Não está juntado. Ali a gente tem a possibilidade de rebootar um nó, de juntar os nós ao cluster, de desfazer o nó e deletar aquele nó. Essa aba aí, ela, diríamos, a principal, Service Groups. Aí que estão os serviços do cluster. Aí eu coloquei a nossa VM Debian em modo disable, ela está desligada. Quando a gente executar aquele comando close vcadm-e, é a mesma coisa a gente dar um start ali nela. Ele está fazendo a mesma coisa em background lá. E os domínios de failover, que seria onde você configura os caminhos para onde a sua VM vai. Aí eu coloquei dois, basicamente, que são, como tem dois nós do cluster, a VM está em um e outro. Se aplicaria mais que em VM, em nós, em cluster com mais nós. Mas tem que ser, é obrigatório ter um domínio de failover. Tá? Bom, concluindo, com esse tipo de tecnologia, que é uma alternativa aos grandes virtualizadores, aos grandes softwares de cluster pagos hoje que a gente tem, a gente consegue também ambientes confiáveis e disponíveis. Só para vocês terem uma ideia, trabalho na Caixa, não falei, lá a gente consegue executar as duas maiores aplicações, dentre as maiores aplicações, duas aplicações financeiras da Caixa que movimentam 10% do PIB brasileiro. E elas rodam hoje sem problema de desempenho nenhum. O KVM, ele é uma alternativa livre para virtualização, de forma que você consegue até desempenhos maiores do que os outros virtualizadores, porque ele transforma o kernel num hypervisor, então ele não virtualiza o processador ou memória. Os componentes acessam diretamente o hardware. E com o cluster você consegue ter um ambiente mais disponível e robusto. Como fontes de consulta principais para esse tipo de tecnologia, a gente tem a página do Linux KVM, você consegue até baixar ele lá para compilar, e a documentação da Red Hat. Para casos de troubleshoot, resolução de problemas, ou bugs, possíveis bugs, erratas, a gente tem a comunidade que ajuda bastante. Bom, obrigado aí, pessoal. Está aí meu contato, que alguém tirar alguma dúvida. A gente tem várias resoluções de problemas lá na caixa. Se quiser, estiver passando por alguma dificuldade, quiser mandar algum e-mail, fiquem à vontade. Eu abro aí para perguntas.
Felipe, a minha dúvida é a seguinte, o KVM, eu consigo utilizar ele no CentOS?
Consegue sim. Inclusive, o laboratório que eu montei foi em CentOS. O KVM, ele é para distribuições Linux, ele não é pro Red Hat ou pro CentOS, etc. Você consegue ter ele no Debian, no Ubuntu, qualquer distribuição no Linux.
Alô, tu falaste que tu vocês usam na caixa, né? Falaste que vocês usam na caixa. Podia falar um pouco na tua experiência assim, em utilizar esse cluster na caixa? Assim, quais problemas vocês enfrentaram? Como é que é o ambiente de vocês?
Sim. Bom, a gente tem hoje dois clusters com essa estrutura. São clusters de dois nós. E a gente roda hoje os sistemas mais críticos da caixa rodam em VMware, metade em VMware e metade nesse cluster. Bom, desse cluster a gente tem uma experiência um pouco conturbada no início e agora mais feliz. Por que conturbada? A gente teve uma má sorte, vamos dizer assim. A gente pegou alguns bugs da biblioteca libvirt que não foram detectados pela nossa equipe na época e nem pelo nosso suporte. E a gente passou ali umas 3 semanas tentando corrigir este bug, mas depois de resolvido, ficou tudo certo. Bom, nosso ambiente lá, ele é bem, vamos dizer assim, homogêneo, heterogêneo, na verdade. A gente consegue ter servidores de banco, servidores de aplicação de IBOS, servidores que servem o TSE até, que é o cadastro lá de digitais, e a gente consegue rodar esses ambientes sem fazer cócegas na máquina, assim, com esse sistema. Está certo que a máquina ela é um pouco mais parruda. A gente conseguiu, nós lá, máquinas da HP de grande desempenho. Mas não temos problemas de desempenho e nem problemas em relação à disponibilidade devido à montagem da arquitetura como está hoje. A gente eliminou aquilo que falei, os pontos de falha, conseguimos colocar em dois storages diferentes para acessar os nós. Construímos toda a infraestrutura para que esses sistemas não fiquem disponíveis, até porque se ficar, a caixa toma um prejuízo de milhões aí em minutos.
Eu tive numa oficina de KVM há um tempo atrás, né, em que o cara, o Sungaila, né, o Marcos, ele estava nos indicando que não era confiável usar um cluster, ainda não estava maduro, umas soluções em cluster para KVM, como está para o VMware, até mesmo para o Zen, que já vem com uma suíte de cloud, né? Então, uma das coisas que ele colocou é que não seria confiável o armazenamento, porque o KVM não teria uma solução para acessar as máquinas virtuais no storage. Isso, nessa solução de nuvem que vocês têm aí, tem alguma coisa de acesso às máquinas virtuais via storage?
O ambiente discos que a gente montou lá na caixa especificamente, ele é um ambiente que tem uma licença de resilient storage. Não falei aqui porque não era tão foco. Mas o que acontece? Ele é um file system compartilhado, chamado de GFS. E lá a gente consegue ter uma disponibilidade maior, porque a gente consegue acessar o mesmo file system, os dois nós, consegue acessar o mesmo file system simultaneamente. Não o mesmo arquivo, o mesmo file system. Então, como a caixa não precisa assim, de um desempenho excepcionalmente grande, ela precisa mais de disponibilidade, o sistema atende. Se fosse querer desempenho, realmente essa solução não seria a mais indicada para o que a gente tem hoje. Poderia ser para um certo nível de aplicações. Mas lá na caixa a gente precisa mais de disponibilidade do que desempenho. Então, para o que a gente tem hoje, atende e funciona. Talvez não seja mais indicada, porque realmente alguns, como você falou, o VM, ela está um pouco à frente nessa questão. Mas ela pode ser utilizada também. Global File System.
Olá. Falando Olá. Em disponibilidade, existe alguma... E não só disponibilidade, existe alguma limitação em termos de memória que eu posso usar nessas VMs no KVM? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, eu consigo fazer uma mudança de um nodo para outro hardware a quente, ou seja, ele em execução?
Bom, vou responder primeiramente a segunda pergunta. Para você ter essa alta disponibilidade que eu comentei, é exatamente isso, você fazer a quente. E o que o usuário percebe são milissegundos de delay. Então, é possível sim. A gente executar o comando clusvcadm-m, ele migra o serviço a quente para o outro nó. Um teste que eu fiz... Assim que eu estava começando, eu também duvidava, eu não acreditava que era possível. E eu, vou fazer um DD, criando um arquivo de 200 GB, e assim que eu startar esse DD, eu vou migrar essa máquina. Migrei a máquina, o DD continuou, e aí depois terminou com ela já no outro nó do cluster. Sem ter uma falha, sem ter um delay muito grande. Então, é assim que a gente trabalha mesmo. Para fazer algum tipo de manutenção... alguma coisa numa janela, você pode fazer desligar o nó do cluster e passar os serviços depois. Mas se for durante o dia, que está tudo em produção, pode fazer a quente, que você não terá muitos problemas, não. Sobre a segunda pergunta, foi quantidade de memória, né, processador? Bom, existe uma limitação, sim, me fugiu a cabeça agora, quanto de memória você pode adicionar para cada máquina virtual. Mas existe uma limitação. Se eu não me engano, são 32 GB ou 64. Mas eu me fugiu um pouco a cabeça agora, perdão. E tem uma limitação também em relação à quantidade de nós do cluster. Essa tecnologia suporta apenas 16 nós, apenas como se fossem pouco, né? São 16 nós por uma questão de escalabilidade e a Red Hat não homologou para mais. Também ela não fala que não funciona, ela só homologou para 16. Okay? Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida ou alguma sugestão, pode mandar e-mail, estou aí à disposição. Muito obrigado a todos, hein?